A arquitetura legislativa, que para nós é absolutamente indispensável, e estamos a falar do princípio que estabelece um regime semipúblico do financiamento tanto dos partidos como das campanhas eleitorais. A nosso ver, este princípio assume-se como um instrumento fundamental no que diz respeito ao reforço da indispensável garantia da separação e da independência do poder político face ao poder económico, mas também para evitar situações que potenciam a falta de transparência e até a corrupção. Este é para nós um elemento central para garantir a subordinação do poder económico ao poder político. Também por isso, os Verdes sempre foram contra a possibilidade de financiamento aos partidos políticos por parte de empresas, cuja proibição acabou por ficar consagrada na lei também com o voto favorável dos Verdes, apesar dessa proibição ter vindo, na nossa perspectiva, mais tarde do que aquilo que seria desejável. E no conjunto de propostas que hoje discutimos, parece-nos sensato, por exemplo, introduzir mecanismos de maior controle e responsabilização pelos gastos com as campanhas eleitorais, bem como a redução do financiamento público aos partidos políticos e às campanhas eleitorais, assegurando ainda assim o princípio que consagra a natureza semipública do financiamento. E ainda que nos pareça razoável proceder à redução do financiamento público dos partidos e das campanhas eleitorais através da redução da subvenção, não compreendemos os motivos ou os reais motivos das propostas que pretendem impor limites à angariação de fundos, porque, em bom rigor, impor limites às receitas provenientes da angariação de fundos é limitar a própria atividade dos partidos. E para esse preditório os Verdes, naturalmente, não dão. Aliás, desde que a angariação de fundos respeite as normas legais e obedeça aos critérios da transparência e da fiscalização, não vemos qualquer motivo para estabelecer limites. Consideramos até desprovido de qualquer sentido limitar ou estabelecer tetos para a angariação de fundos por parte dos partidos políticos, porque, como já referi, isso seria limitar também a própria atividade dos partidos políticos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. São várias as iniciativas hoje em discussão que alteram a lei do financiamento dos partidos políticos. Todas elas vão no sentido de reduzir esse financiamento, umas mais, outras mesmo, menos, mas de forma genérica estamos de acordo com todas. De facto, os partidos políticos não devem ter mais benefícios do que os contribuintes que são, no fundo, quem os financia. Pelo que só podemos apelidar de tremenda injustiça que um contribuinte na compra da sua casa de morada de família tenha que pagar IMT e posteriormente IMI e que com o dinheiro dos seus impostos financie a atividade dos partidos políticos que na compra de um imóvel para exercerem a sua atividade estão isentos desses mesmos impostos. Da mesma forma, concordamos que importa reduzir o valor da subvenção das campanhas. Será aceitável gastar-se 8,5 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes numa campanha como aconteceu nas legislativas em 2015? Importa sublinhar que somos favoráveis ao financiamento dos partidos políticos, consideramo-lo fundamental para a concretização da democracia, mas isso não quer dizer que esse financiamento não deva ter limites. Deve ter limites e que sejam razoáveis, pelo que urge a discussão e reflexão sobre os limites às subvenções e aos benefícios atribuídos aos partidos políticos. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para tranquilizar o Bloco de Esquerda, antes de qualquer outra coisa, o Chega vai viabilizar todas as propostas que visem acabar com privilégios fiscais dos partidos. Mas eu percebo esta tendência do Bloco de Esquerda de falar do Chega sempre que saem sondagens. Hoje a candidata do Bloco de Esquerda tem metade das minhas intenções de voto nas eleições presidenciais. E eu compreendo isso. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares terminou a dizer assim: faz-me lembrar um partido que convidou não sei quem, que tinha subvenções. É verdade. A mim também me faz lembrar um outro partido que era tanto contra a especulação imobiliária, tanto, que convidou para vereador alguém que tinha uma casa na Christie's. Faz-me lembrar alguém, um partido que era tão contra as fraudes que até tinha moradas diferentes no Parlamento. Faz-me lembrar tanta coisa, tantas que nem vou dizer aqui todas, para o Bloco ter a oportunidade de dizer mais algum disparate.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Jorge Lacão, por favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é sem dúvida uma dose abundante de demagogia que aqui e agora nos está a ser servida. Durante muito tempo, fez-se ouvir um clamor denunciando os perigos do conúbio entre a persecução do interesse público e a dependência dos interesses privados decorrentes do financiamento político por dadores anónimos e do mundo dos negócios. Dando razão à crítica, decidiu-se instituir um regime sustentado na relevância do financiamento público, assumindo de forma clara o custo social da democracia. Essa opção foi largamente reconhecida como a mais adequada a garantir com transparência a autonomia da esfera política face às demais esferas de influência, maiormente as económicas e financeiras. Por isso, o que agora não faz sentido é reconhecer a importância da subvenção pública no apoio à atividade política e, ao mesmo tempo, defender propostas tão redutoras que tornariam outra vez inviável a regular a ação dos partidos políticos na sociedade que não fosse por via de financiamentos sem adequada transparência. Essas propostas mais radicalizadas vêm, como seria de esperar, dos partidos que não têm enraizamento territorial e cobertura representativa que lhes exija, à escala nacional, o mesmo trabalho alargado de outros na ligação à sociedade e às suas instituições. Por outro lado, compreende-se mal a posição daqueles que, reconhecendo o interesse público dos benefícios fiscais para os partidos políticos, neste aspecto equiparáveis a uma miríade de entidades da sociedade civil, mutualidades, de solidariedade social, confissões religiosas, fundações, mas também associações profissionais ou sindicais, todavia não colocam em causa o bom fundado dessa orientação, mas atacam exclusivamente as isenções sobre o património imobiliário. É claro que tal posição não deve a um critério geral de justiça relativa e mais se afigura como uma expressão de ajuste perante aqueles partidos que ao longo do tempo souberam construir e zelar por um acervo patrimonial relevante para o colocar ao serviço da sua atividade política. Os partidos políticos, como tudo mais que se liga à atividade humana, não são eternos, mas enquanto duram e têm apoio popular, são instituições que merecem proteção específica, porque neles reside o pilar fundamental da democracia pluralista e representativa, condição essencial da liberdade do povo e do progresso geral da sociedade. Uma palavra final sobre o projeto de lei do PSD. Atendendo ao essencial que nele se contém, a de responsabilizar de forma mais consistente os mandatários financeiros pelos gastos das campanhas eleitorais, encará-lo-emos com a atenção que o tema merece, todavia com a preocupação de não alijar sem mais das contas dos partidos os financiamentos que efetivamente os beneficiam no esforço das campanhas eleitorais.
Obrigado, Sr. Deputado.
E concluo, Sr. Presidente, para dizer exatamente que o tempo mais me não consente, remetendo, pois, quem porventura nisso tiver interesse, para o parecer sobre o conjunto das matérias em apreço, detalhadamente elaborado, em sede de comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, estamos a discutir o financiamento dos partidos políticos. O Chega não tem uma única proposta. Foi porque o Sr. Presidente vetou a iniciativa do Chega ou porque o Chega acha que está tudo bem?
Sr. Deputado, estávamos no final das intervenções e, por consequência, não sei se o Sr. Deputado André Ventura quer inscrever-se. Quer inscrever-se? É porque estávamos agora a fazer o caminho inverso daqueles partidos que fizeram propostas até chegar ao encerramento. O Sr. Deputado não fez propostas, mas tem lugar à intervenção se o quiser. Convém é que seja já. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ao Bloco de Esquerda mais esta oportunidade de intervenção. Ficou já claro e já deixei mais do que claramente que se há algum partido que tem lutado contra todos os privilégios dos partidos em Portugal é o Chega. Agora faço outra pergunta que eu respondo.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós sabemos, e agora ficamos claramente a conhecer, que o Chega fala, mas fazer é que está quieto, não faz nada. Quando chegamos à matéria concreta, deixa estar, não mexa no nosso dinheirinho. Ó, Sr. Deputado, quem olha a máscara?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, para encerrar este debate, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradeço todas as questões que foram colocadas, que na generalidade tocam em pontos fundamentais. Um primeiro aspecto que eu gostava de referir é que, de facto, nós não podemos fazer este debate com demagogia. Nós não podemos dizer que os partidos não podem ter financiamento público e depois dizer que defendemos a transparência e que não queremos que entrem malas de dinheiro pelos partidos adentro dos empreiteiros deste país. O PSD sobre isto tem uma posição muito clara. Nós defendemos a transparência absoluta sobre o modo como os partidos são financiados. E, portanto, aqui o financiamento público tem a sua importância fundamental. Mas deixem-me dizer-vos também que nós não viemos propor aqui um aumento dos subsídios públicos aos partidos. Aquilo que nós aqui viemos fazer, e como também já foi dito, é clarificar normas e lacunas que a lei hoje tem e que carecem de clarificação. Nós queremos saber, por exemplo, se existirem dívidas contraídas em nome dos partidos, mas por pessoas que não têm autorização, quem é que paga no final? É isso que nós queremos saber. Se nós estivermos na nossa gestão privada das nossas vidas pessoais, certamente que não autorizamos que outros usem o nosso cartão de crédito e no final do dia somos nós que temos que pagar. Nós tomaremos conta da forma como gerimos os nossos dinheiros. Aqui, aquilo que viemos propor é exatamente a mesma coisa. Que os partidos possam verdadeiramente tomar conta do modo como os seus dinheiros são geridos. Foi colocada aqui uma questão muito relevante pela deputada Cília Meireles, que eu gostava de esclarecer, sobre o papel dos mandatários financeiros. O nosso projeto é muito claro sobre esta matéria. Não ficam dúvidas sobre esta matéria. Se um partido político autoriza um orçamento, o mandatário financeiro pode estar tranquilo. Porque até ao montante desse orçamento autorizado pelos partidos, ele não tem que temer que no fim do dia possa ser ele a ser chamado para pagar essas dívidas que ele tem que contrair para a campanha eleitoral. Portanto, a nossa clarificação é uma clarificação que certamente que ajuda aos partidos a saber quem é que paga, mas também ajuda aos mandatários financeiros a saberem que no fim do dia, se cumprirem o seu orçamento como pessoas de bem, os partidos não os deixarão cair. E este é um aspecto muito relevante que eu gostava daqui realçar. Podemos dizer que há um problema relacionado com os benefícios fiscais ou com as subvenções públicas, mas como disse, por um lado nós defendemos que a maioria do financiamento dos partidos, para além da transparência, deve ser pública e, por outro lado, nós não viemos trazer nos nossos projetos um aumento de benefícios que a lei hoje já não contenha. Mas queremos eliminar também, como aqui foi dito, a tal discricionariedade que por vezes as entidades públicas utilizam nas decisões que tomam na aplicação desta lei. Nós, por fim, e gostava de concluir, não podemos ter falta de coragem em enfrentar esta discussão. E não podemos usar da demagogia nesta discussão. Se nós estivéssemos a começar a democracia portuguesa hoje, nós poderíamos colocar tudo em causa, porque estávamos a construir um modelo novo. Não é isso que estamos a discutir hoje. Por outro lado, gostava também de vos dizer que o Partido Social Democrata tem abertura e disponibilidade para, na especialidade, podermos aprofundar, aperfeiçoar...
Peço para terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, aperfeiçoar o nosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final deste quinto ponto. Passamos ao sexto ponto da nossa agenda, que tem várias alterações ao funcionamento da Assembleia da República, nomeadamente ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, à questão da transparência e estatuto dos deputados, ao exercício do direito de petição, à pronúncia pela Assembleia da República no processo de construção da União Europeia, Código de Conduta dos Deputados,